Hoje vamos para uma freguesia que tem um misto entre rural e urbano, mais urbano que rural, naturalmente, que é a União de Freguesias de Coimbra. Comigo está o seu presidente, João Francisco Campos, que eu agradeço muito o ter se disponibilizado para partilhar com os nossos ouvintes a esta hora da manhã, para nos dar conta, e é um pouco isso, como é que a União de Freguesias está a viver esta segunda fase de confinamento. E digo isto porque, numa forma muito calada, destacando aquele ditado que o povo diz: faz o bem, não olhes a quem. Eu sei que a União de Freguesias e seguramente todos os outros autarcas do nosso concelho têm tido um papel extremamente importante para dar dignidade à vida de muita boa gente que, por motivos vários, estão a atravessar momentos verdadeiros dramáticos. João Francisco, bom dia.
Bom dia a todos, antes de mais nada, bom dia ao auditório. Dizer que, obviamente, que este segundo confinamento não nos apanhou desprevenidos e, portanto, já estávamos à espera. Numa primeira fase foi um confinamento pequenino, como dizemos assim, mas agora com as escolas fechadas as coisas já se compõem de outra maneira e, portanto, nós estávamos preparados, aliás, nunca deixámos de estar, porque desde o início da pandemia que preparámos a freguesia para dar as respostas que eram necessárias, para maximizar aquelas respostas que já tínhamos e optimizar outras que não existiam. E neste momento temos na rua a nosso gabinete de ação social, e portanto, para ajudar aquelas pessoas que mais necessitam, trabalhamos com a Comissão Social de Freguesias e com as nossas instituições. E neste fim de semana, para dar um exemplo, fomos, porque houve problemas na distribuição de refeições a sem-abrigo. Problemas têm a ver com o próprio Covid. Uma equipa que estava previsto fazer as refeições ficou tem que ficar em confinamento, e nós assumimos essa responsabilidade, e portanto fomos comprar comida para cerca de 100 abrigos para poder ser distribuído pela casa. Portanto, são respostas que nós tentamos dar de imediato, porque muitas vezes as instituições não conseguem, porque ficam, obviamente, sem saber muito bem o que é que vão fazer, porque também é isso que esta pandemia muitas vezes acontece, e temos que nos remediar e temos que ser solidários uns com os outros, e é por isso também que a Junta de Freguesia está. Portanto, hoje a maior preocupação neste momento é perceber na situação de muitos dos nossos estudantes que não têm meios e capacidade para estudar à distância. Sabemos que neste momento isso ainda não é necessário, porque os alunos estão, a esmagadora maioria, estarão sem aulas, mas, por exemplo, os alunos universitários não é assim. Não é isso que acontece, e estamos já a preparar, porque percebemos todos que este confinamento não vai ficar por aqui, vai ter que continuar durante mais algum tempo. Os números assim o obrigam, e portanto, para salvarmos vidas humanas é preciso confinar durante mais tempo. E estamos neste momento também preocupados com isso, porque, como sabemos, foi prometido pelo seu Primeiro-Ministro que todos os alunos estariam preparados para o ensino à distância, e o que nos apercebemos, os pedidos que temos recebido e continuamos a receber é que não foi isso que aconteceu, infelizmente, e portanto ainda há muitas famílias com carências financeiras que não têm um computador ou um tablet para poderem usar os seus filhos a
Essas pessoas
ter
possam ter
aulas.
essas
Nós já
aulas.
na primeira fase fizemos essa distribuição, e neste momento estamos a preparar-nos ou a tentar perceber o que vai ser necessário para esta segunda fase.
João Francisco, permita-me só fazer. Eu disse na nossa abertura que a União de Freguesias é aqui um misto de rural, e também de urbano, mais urbano que rural, naturalmente. Em termos de dificuldade das famílias, das pessoas, há uma diferença entre o rural e o urbano, ou quando a dificuldade é dificuldade, independentemente.
Nós a nível de habitantes, é uma cidade urbana. Não há ruralidade na
Nem na zona da Freguesia de Santa Cruz. É importante que os nossos ouvintes, aqueles que não conhecem Coimbra,
Sim,
a União de Freguesias.
a zona de Santa Cruz tem
Ali a zona da Pedrulha, a zona.
os campos do Bolão, e portanto teremos. Mas são uma vez, se nós tentarmos perceber, muito seria uma parte de periurbana da cidade, não é? Rural não é. Não, os hábitos, a maneira como as pessoas se deslocam, etc., são hábitos urbanos. Portanto, não temos essa. Temos uma boa parte da malha do Chopal, portanto, os campos do Bolão, mas aí praticamente não reside ninguém. E mesmo aí os pêndulos são mais urbanos do que provavelmente até periurbanos. Portanto, as pessoas vivem numa malha. A Pedrulha foi começado, é um bairro operário, portanto, foi durante muito tempo uma das zonas mais industrializadas da cidade de Coimbra. Hoje, felizmente, há ali alguma retoma, e estamos a perceber alguma retoma nessa área. Portanto, é uma cidade. e digamos assim, uma parte industrial nunca poderá ser vista como uma parte rural. Portanto, nós não vemos que nem a Pedrulha, nem Cozilhas, como zonas rurais, nem perto nem de longe, quanto muito periurbanas, mas mais até viradas para a parte urbana do que provavelmente para a parte periurbana. Mas obviamente há diferenças em várias zonas da cidade, não é? Nós acolhemos desde o Parque Nómada, não é? Portanto, na zona do Bolão, há a zona da Pedrulha, há uma zona alta da Universidade. Nós temos diferenças também em estratos sociais grandes a nível da freguesia, problemas mais virados, por exemplo, para a droga, na zona da Baixa, como todos nós sabemos e reconhecemos, problemas de investimento também muito, muito vincados na zona alta e também na zona da Baixa, portanto, um investimento muito grande da população, são todos desafios muito grandes, não é? Porque mesmo nesta altura, o que se nota muito nesta fase da pandemia é a solidão, é o facto das pessoas quererem sair à rua porque são cansadas de estarem em casa, precisam do convívio com outras pessoas. E esta reclusão obrigatória também levou a outros problemas associados, uma falta maior de mobilidade, maiores quedas em casa, alguns problemas de violência doméstica, que nós falamos de identificando, até de pessoas que abusam, não a nível de violência, mas abusam psicologicamente de pessoas idosas, que agem a entregar-lhes dinheiro para pequenos serviços, não é? Muitas vezes porque necessitam desse dinheiro para droga ou para álcool, portanto, dependências que tenham. Portanto, essas situações nós temos tentado acompanhar ao máximo possível para preveni-las, não é? Não, ontem temos uma situação dessas, está neste momento a ser vista pela PSP o que é que se passou, foi uma senhora idosa que foi sinalizada por uma vizinha com ferimentos e que vive com uma outra pessoa na casa, portanto, neste momento está aí que havia ali sinais que nos indicavam que podia haver ali um crime, portanto foi à medicina legal, a PSP foi alertada e todas as instituições tinham de ser alertadas. Portanto, isso é que neste momento está também muito a preocupar, não é? As crianças, a nível daquilo que é a escola e poderem frequentar a escola e toda a gente ter os mesmos direitos, e depois temos também a parte mais idosa da freguesia, dos extremos, fizemos assim, esta preocupação. Depois tudo o resto, obviamente. Há vários problemas associados, todos nós sabemos, não é? Famílias inteiras ficaram sem emprego, que não têm subsistência, não sabem como é que vão pagar a renda. E não vamos pensar, mas as rendas neste momento estão controladas, as pessoas têm que as pagar. As pessoas sabem que as têm que pagar. E há alguns casos que não é bem assim, esse facto de não poderem ser das expulsas das suas casas. Portanto, temos que ir acompanhando os problemas que aparecem. A Comissão Social de Freguesias tem estado bastante atenta a esses sinais. E muitas vezes, graças a Deus, sinalizados por vizinhos, por amigos, pessoas que nunca tinham recorrido à ação social e que se vêem neste momento obrigadas a fazê-los, e temos encontrado, infelizmente, bastante pessoas nessas condições.
E se calhar com vergonha também de bater à vossa porta, não?
Sim, há algumas pessoas com vergonha. Algumas pessoas são até sinalizadas por amigos ou por vizinhos, que nos avisam que há ali, pronto, problemas sociais e que têm tentado ajudar, mas que já não conseguem mais, também muitas vezes as próprias pessoas, e que somos nós que vamos com as visitas missionárias tentar perceber o que é que se faz, falar com as pessoas, que há respostas, que nós podemos ajudar. Portanto, muitas vezes o problema aqui é também o volumar de dívidas, é um volumar de problemas, portanto, e isso é... E depois também é o refazer da sua... Uma das coisas que eu tenho tentado neste momento perceber com o Gabinete Social da Freguesia é como é que podemos ajudar, e com as instituições da freguesia, como é que podemos ajudar as pessoas a refazer o seu orçamento mensal. Uhum. Não posso ter uma família, imaginemos, tem que se explicar a uma família que paga 500 euros de renda de casa e que neste momento não tem rendimentos, ou baixou apenas para um ordenado, que tem um rendimento de cerca de 600, 700, 800 euros, não pode pagar 500 euros de renda de casa. Tem que procurar uma casa que seja mais acessível, não é? Isto não é fácil também de explicar às pessoas. Mas há várias situações neste caso, porque nós resolvemos ali aquela situação, mas percebemos que a situação vai voltar a aparecer no passado 2-3 meses, as pessoas não vão ter condições. Enquanto esta fase da pandemia continuar, as pessoas não vão ter condições e têm que se readaptar àquilo que é a sua realidade.
O João Francisco Campos sente-se hoje quase que um psicólogo ou um padre, onde as pessoas muitas vezes batem à porta para desabafar apenas?
Sim, nós estamos. Vou-lhe dizer que acontece, se calhar, mais com a minha assistente social do que provavelmente com o Presidente. Hoje a assistente social, quando chegou há sucessivamente 3 anos, não tinha a noção que ela existia, que existia uma assistente social na freguesia, porque não, antes disso não tínhamos. Neste momento temos. E depois temos também uma linha dedicada com uma outra assistente social, que foi contratada já na fatura, já há sucessivamente 1 ano. Que liga às pessoas, que vai perguntar às pessoas o que é que precisa, que diz quais são as respostas que a freguesia tem e, portanto, também tem ajudado bastante a que, entre aspas, que as pessoas não tenham essa necessidade de ligar ao Presidente. Mas sim, há várias pessoas que vão ligando para a junta de freguesia, outras até que já nos enviam mensagens, que é por nosso Facebook, era também igual de e-mail, e com quem nós vamos conversar. Mas felizmente temos já uma equipa a nível do gabinete social que vai, felizmente, não é por mim, não tenho qualquer tipo de problema, mas também não tenho interesse, não tenho essas habilitações, fizemos dizer assim. Mas felizmente porque temos essas respostas a
E
nível da freguesia.
conseguem dar resposta. Eu detetei aqui na freguesia, na União de Freguesias, digamos como outra população, que as outras freguesias provavelmente não terão, pelo menos estão declarada. Falou-nos aqui de casos de solidão, casos de pessoas residentes na freguesia, mas há aqui os sem-abrigo, que no fundo é gente, vou-lhe chamar marginal, no sentido de não fazerem parte da freguesia, gente que vem se calhar de outros locais do país e que escolhem precisamente a baixa da cidade de Coimbra, a zona da Alta de Coimbra, para a céu aberto ou debaixo de uma varanda, de umas escadas, ali fazerem a sua vida. Esta população é muito flutuante ou ela cada vez mais vai crescendo, Sr. Presidente? Os sem-abrigo.
Ela tem crescido, sim. Tem as duas vertentes, digamos assim. É uma população flutuante, porque há pessoas que chegam e que partem, há outras que vão ficando, e já são conhecidos, já velhos conhecidos das instituições que lhes dão apoio, se quisermos dizer assim, não é? E depois há também esta, nós temos aqui abaixo, é o fim da linha do comboio. Portanto, as pessoas chegam ali e dali o Coimbra, o comboio só volta para trás, não anda mais para a frente, quisermos dizer assim, não é? E, portanto, é o fim da linha e ficam por ali. Depois também há ali uma série de instituições que dão respostas sociais e vão ficar. Mas, passado alguns tempos, há outras pessoas que saem, obviamente, e vão para onde vieram ou para outras terras. Coimbra tem essa qualidade de ser uma cidade ainda relativamente segura. Portanto, nós muitas vezes achamos que não, mas ainda é uma cidade relativamente segura a nível do conto nacional. E, portanto, os paróis sem abrigos também sentem isso.
E no fundo tem depois um apoio
Há grandes cidades como o Porto e Lisboa que têm.
mais
Não,
perigo.
mesmo entre eles há disputas por lugares, há violência, etc. E aqui não há muitos registros dessas situações, mesmo entre sem-abrigos. E, portanto, é uma cidade mais pacata, relativamente pacata, e onde há também essas respostas, como digo, portanto, as pessoas, algumas vão ficando por cá há mais tempo, mas há uma parte dessa população que é flutuante.
E, no
Nesse
fundo,
sentido.
é mais uma preocupação para a Presidente da Junta. Estamos em ano de eleições, o que quer dizer em final de um mandato. Conseguiu concretizar tudo aquilo que se tinha previsto ou esta situação pandémica veio alterar completamente o programa que tinha, com que se candidatou e que foi votado, a quem os eleitores da União de Freguesias confiaram os destinos há 4 anos?
Eu não tinha um programa muito extenso. Eu não tenho bem na memória, mas prometi 3 ou 4 coisas. O principal era mesmo contratar uma assistente social e promover a ação social na freguesia. Eu não gosto muito de prometer, e disse isso na altura na campanha, que não ia prometer muitas coisas porque eu não sabia muito bem aquilo que poderíamos ou não podemos resolver. E às vezes prometem-se mil e uma coisas e, de facto, depois não chegamos ao final do mandato e não cumprimos mais de metade daquilo que prometemos à população. Houve algumas promessas, não são bem promessas que nós fizemos, nem sequer dependiam de nós, por exemplo, o facto de pressionar as instituições para que o centro de saúde da Fonda Magalhães começasse a ser construído, e felizmente já acontece, com o Gabinete da Ação Social. No conto geral, aquilo que nós falámos, aquilo que falámos na campanha, foi cumprido.
Está compreendido.
Portanto, mas, de facto, fizemos muito mais do que isso. Aquilo que eu deixo por fazer a sério na freguesia, e que vamos tentar já este ano começar a desenvolver isso, é a desmaterialização da freguesia.
Isso quer dizer o quê, na prática?
O facto das pessoas à distância poderem pedir os seus atestados, ou pelo menos perceberem aquilo que é necessário e virem à junta de freguesia já com o material todo. Eu próprio, por exemplo, fazer a minha assinatura via digital, deixamos de ter tanta papelada na freguesia. Uhum. Portanto, temos um arquivo digital. Essa parte não foi conseguida. Também gostava, quero muito também pensar este ano, infelizmente nós, as juntas de freguesia, não têm acesso aos fundos comunitários, eu acho que é perfeitamente vergonhoso, mas pronto, mas é raríssimo nós conseguirmos aceder a fundos comunitários. É, por exemplo, a melhoria energética pelos edifícios da junta de freguesia, para que se gaste menos energias e que possamos até ser mais autónomos, não é? Já temos, ao nível do ambiente, já temos uma viatura elétrica, vamos adquirir agora uma segunda viatura elétrica, ambas com o apoio do Fundo Ambiental, portanto, candidatámos e conseguimos esses apoios, também para deixarmos uma pegada ecológica melhor às gerações futuras, mas de facto essas duas vertentes, e estamos a falar de freguesia em si, são aquelas mágoas, freguesia num sentido cívico, nos deixam. Depois, obviamente, a nível de obras, não temos um mercado que agora teríamos muito estivesse já, não consigo entender como é que passaram quase 3 anos, cerca de 3 anos, ainda não temos sequer o projeto para poder começar as obras no mercado do Calhabé. A freguesia teve até agora uma obra feita com a Câmara Municipal, que está neste momento a ser concluída na Perulha, portanto, vamos para o quarto ano de mandato, achamos que é muito pouco, é pouquíssimo. Se nós tivéssemos que fazer agora a soma dos valores que a Câmara nos dá por ano para fazer obras, nós ainda estávamos em dívida. Portanto, a Câmara ainda estava a dever do mandato anterior. Porque, mesmo do mandato anterior, ainda vinha dinheiro. E não conseguimos entender, nós não. Como toda a gente deve saber, os projetos têm que ir do gabinete para as freguesias da Câmara Municipal de Coimbra, e por isso simplesmente não nos chegaram. Portanto, ou os projetos que foram sendo prontos ficaram depois na mão do Sr. Presidente da Câmara, que quis fazer pela Câmara Municipal, que para nós não há qualquer tipo de problema, mas que atrasaram imenso.
Atrasam as coisas.
Podia ter sido dito logo de início que aquele projeto era para a Câmara Municipal que iria fazer e não para a Junta, mas depois os projetos estarem prontos.
E não se perdia tempo, não é? Sr. Presidente, no fundo o que me acabou de dizer é que ainda tem muita coisa para fazer para mais 4 anos.
Sim, há sempre muita coisa para fazer. Quem acha que já fez tudo é porque ainda não fez nada, não é?
E está disponível para ser você a liderar esse processo. Um abraço grande.
Sim, os partidos que me apoiaram terão que decidir, mas o meu partido terá que decidir sim ou não, mas aquilo que são as conversas entre mim e o líder partidário, acho que está basicamente assente que serei candidato a mais um mandato.
Aquilo
que vem da minha vontade própria está disponível.
Sr. Presidente, eu sei que tem sido grato porque vou acompanhando as suas redes sociais, principalmente às dádivas que muitos vão fazendo chegar, no fundo, aos serviços sociais de freguesia para ajudar muitos outros. E estou a falar basicamente relativamente a roupas, agasalhos, aconselho e alguns produtos alimentares, porque dão uma ajuda enorme. Sente que as pessoas da sua freguesia, da União de Freguesias, estão consigo?
Sim, mas nesse aspecto as pessoas são solidárias, e não só na freguesia, mas a freguesia é uma freguesia bastante solidária. Também no nível de eletrodomésticos, de mobiliário, temos feito chegar a famílias carenciadas em grande número. Portanto, tudo isso tem sido, quando pedimos e quando necessitamos, não temos em estoque, dizer assim, armazém, e solicitamos, as pessoas têm sido receptivas e têm-nos ajudado bastante. Portanto, eu julgo que as pessoas não estão com a união das freguesias, as pessoas estão solidárias.
Estão com as pessoas, as pessoas estão com as pessoas.
E que sabem que hoje em dia vivemos uma situação muito, muito, muito complicada e que podemos ajudar hoje e ser nós a felicitar amanhã. Sem nunca sabemos o que é que a vida nos vai trazer, não é? Infelizmente.
Um abraço grande. Muito obrigado por este testemunho e obrigado pela partilha destes seus sentimentos e do ponto da situação que nos fez relativamente à União de Freguesias de Coimbra, que, como sabem, agregam 4 freguesias: Senova, São Bartolomeu, Santa Cruz e Almedina. Ficamos a saber que João Francisco Campos está disponível para mais um mandato para fazer o que ainda falta fazer.